das notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 35 anos já na estação de Santarém por ter provocado desacatos num comboio que tinha saído de Tomar com destino a Lisboa. O indivíduo estava na posse de uma faca de cozinha com a qual tinha sido visto pelo revisor momentos antes a ameaçar alguns passageiros. O homem em causa terá acionado o alarme do comboio por 3 vezes e acabou por se fechar na casa de banho do mesmo, onde deitou fogo aos papéis do caixote de resíduos, causando deste modo um perigo para a segurança daquele transporte. O indivíduo em causa não possuía qualquer documento de identificação, não tem residência conhecida, pelo que ficou detido nos quartos de detenção da PSP para ser presente no Tribunal de Santarém.
Rádio ERTE, informação.
Esta é uma notícia avançada pela ERTE em primeira mão. Foram 3 as empresas que concorreram à realização da empreitada na Várzea Grande em Tomar. Foi então necessário efetuar 2 concursos com respectiva revisão do caderno de encargos para que houvesse interesse na execução desta obra de grande monta, no investimento a rondar os 2.700.000 euros. Segue-se agora a avaliação dessas candidaturas, uma tarefa a cargo do júri designado para o efeito, sendo de acreditar que no decurso dos próximos dias haja fumo branco em torno da empresa escolhida. Depois, para que o processo fique completo, falta o visto do Tribunal de Contas. Recorde-se que o prazo terminou nesta quinta-feira, pelo que havia a expectativa de saber se alguém se iria chegar à frente. Esta obra insere-se no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, de onde o município recebeu 5 milhões de euros. É já no dia 12 de dezembro que o Cineteatro Paraíso vai receber uma gala solidária numa organização do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Estão confirmadas as presenças de artistas como Anabela, Denis Felipe e Luís Felipe, assim como do coro da Canto Firme. Durante o espetáculo será sorteada uma estadia para 2 pessoas, iniciativa em parceria com o Hotel dos Templários. O lucro obtido irá reverter para o lar residencial, em particular para a compra de 8 camas articuladas. A ERTE falou com Luís Salgueiro, presidente do CIR, que perspectivou este evento solidário.
Para já, os artistas que vêm, voluntários, vamos lá, que não vêm receber. E a receita tem um destino, normalmente tem sempre um destino. E neste caso, é comprar, já temos algumas camas articuladas no lar, e desse comprarmos mais 5 ou 6, ou conforme o dinheiro que recebermos. Porque já este ano, felizmente, tivemos uma oferta de 5 camas articuladas, aquilo são 14, portanto, temos, portanto, oferecer-nos 5, uma família pôs lá uma, para o seu utente, 6, portanto, faltam 8. E nós aos poucos vimos pôr, porque eles precisam. Pelo menos a maioria precisa. Dá muito mais condições, até para movimentar as pessoas, para ajudar. Portanto, a receita será para isso. E por isso pedimos a quem puder ajudar, porque vai ver um espetáculo bonito. Compra o bilhete, é verdade, também não é caro. Mas é um gesto solidário, porque essa receita vai ser para comprar camas articuladas para o lar. Portanto, tem um destino, que será imediatamente, nós vamos comprá-las logo imediatamente. Era bom que quem puder e tiver disponibilidade pudesse ajudar.
Está de volta a iniciativa Juntos pelos Nossos, da Junta Urbana de Tomar. De 1 de dezembro até 7 de janeiro, 19 espaços da cidade nabandina irão estar decorados com árvores de Natal da autoria de crianças e jovens de diversos estabelecimentos de ensino de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, um evento de cariz solidário que pretende reunir verbas para depois ajudar associações como a Crescer, APAT, Cáritas, CIR e Cruz Vermelha. Tânia Martinho, dos Serviços Sociais da Freguesia Urbana, em entrevista à ERTE, antecipou mais esta iniciativa da Junta Solidária.
E este ano tentámos ainda alargar um bocadito mais aqui a nossa iniciativa, abrangendo não só mais instituições, porque também traz uma lufada de ar fresco, mais estabelecimentos. Nós este ano temos 18 árvores, o ano passado tínhamos 14, portanto conseguimos ganhar mais 4 participantes e 4 padrinhos. Mas também vamos ter uma árvore solidária, e essa é uma das inovações deste ano, que vai estar presente durante todo o mês de dezembro, durante a campanha, na Casa Vieira Guimarães. Essa árvore, que foi simpaticamente feita pelo CIR, a estrutura, vai acolher todas as decorações que nós conseguimos que os pais, os auxiliares, os professores e todos os que quisessem participar, amigos também da campanha, vão fazer decorações de Natal, que vão estar na nossa árvore, que esperemos que em janeiro esteja vazia, à troca de um donativo de 1 euro. portanto, conseguimos também que instituições que não fizessem a decoração. Portanto, este ano nós alargámos não só para as árvores, mas temos bonecos de neve, temos presépios, temos Pais Natal, e conseguimos que outras instituições colaborassem também na nossa árvore solidária. Uhum. Portanto, esperemos que este ano que o resultado final seja muito bom para todos, não só pela questão financeira de apoiarmos as instituições, mas também por conseguirmos criar aqui uma rede. Nós falamos muito em rede, mas realmente é isso, em rede, para conseguir a parte da educação, porque acabamos por incentivar as nossas crianças a serem mais empreendedoras, mais dinâmicas, mais criativas, participarem ativamente na sociedade, que é um contributo que todos temos a obrigação de fazer e que ganhamos muito em troca quando o fazemos, não é? E depois as 5 instituições, para quem revertem os donativos, conseguirem este ano ter aqui um reforço mais positivo no Natal.
A Festa dos Tabuleiros, o Festival Bons Sons e a Programação Cultural do Conselho, a cargo da Autarquia Nabantina, estiveram em destaque no recente Tomar Turismo, que contou com as presenças de Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, Ana Soares, chefe da Divisão de Turismo e Cultura da Câmara Municipal de Tomar, e Jorge Rodrigues da Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sem Soldos. Ana Soares, por exemplo, disse que Tomar é uma cidade reconhecida à escala mundial pelo património que possui, sendo que a realização de eventos são complemento para cativar mais pessoas.
Tomar tem um património riquíssimo, é uma cidade conhecida pelo seu património a nível mundial, portanto, por aqui nós podemos falar, quando falamos em património, falamos de templários, falamos de judaísmo, falamos de Caminho de Santiago, falamos de todo o património que nós temos. E os eventos são uma oportunidade para marcar efetivamente essa riqueza que nós temos, ou seja, os eventos é um complemento para chamar a atenção para a cidade, para conseguirmos captar mais pessoas. Acaba por ser uma oportunidade de promover a imagem de Tomar, e é isso que diz. Eventos que já temos, eventos como o Congresso da Sopa, que se realizam em 2019, vamos ter a 26ª edição, e temos coisas muito recentes como a Festa Templária, o Festival de Estátuas Vivas, vários eventos que vamos realizando ao longo do ano, sempre com o objetivo de chamar a atenção para a cidade e para trazer novas pessoas à cidade.
Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, disse que nesta altura o trabalho já está a dar frutos, tendo por foco a próxima edição do Evento Mor de Tomar.
A responsabilidade eu já sabia no dia da eleição. O trabalho, nós trabalhamos em equipa, felizmente que se trabalha em equipa, e temos estado a trabalhar desde que foi a eleição, desde que foi a escolha da Comissão Central. Todas as comissões estão a trabalhar, todas as juntas de freguesias estão a trabalhar, as escolas estão a fazer o seu trabalho, as reuniões com os pais e encarregados de educação, a miudagem está empenhada em participar. Eu, a semana passada, estive no Centro Escolar dos Casais e foi verdadeiramente interessante a maneira como foi recebida, como eles projetaram o que era a festa, vista pelos meninos, pelos mais novos, a eleição da mordoma e depois o que vão fazer. Foi bastante interessante. Por isso, as ruas estão a trabalhar, já veio papel, já está tudo animado, a festa faz-se caminhando e estamos a caminhar até chegarmos ao grande dia, que vai ser o domingo de Páscoa, que marca o que é o início das saídas das coroas, e depois, propriamente dito, aquele período mesmo da festa.
Jorge Rodrigues da Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sem Soldos, organizador do Bons Sons, explicou como é possível que uma associação do interior do país possa ter tanto sucesso à escala cultural e não só.
Temos uma associação que aparentemente é de uma aldeia que tem cerca de 800 habitantes, não é? Que depois tem toda esta dinâmica cultural muito significativa, dinâmica cultural, impacto social, desportivo também, e que depois também tem uma outra vertente formativa para nós. A própria associação, o SCOCS, é algo que faz parte da história da própria casa. No fundo, estes são os momentos também de formar pessoas dentro da própria casa, que depois servem para diáspora, para outros momentos das suas respectivas vidas. E, no fundo, sei lá. A associação tem esse orgulho, no fundo também há uma matriz de sensores muito, muito importante, de saber fazer, portanto, que também está no próprio mote mais recente, não é? Da própria aldeia e da própria associação, que é, portanto, no fundo, que é o por saber fazer, faz, portanto, e por querer fazer, faz. E é algo que nos deixa bastante orgulhosos e que procuramos e temos vindo cada vez mais a reforçar junto à população mais jovem. No fundo, há aqui uma história que eu pego, que no fundo vou passar para outros e assim sucessivamente.
Ou seja, hoje, o segredo é a continuidade.
Sempre.
Independentemente de quem esteja sempre, ao leme do clube.
Sempre. Isto que tem sido, eu no fundo venho, faço um percurso, virei fazer o meu percurso, mas o objetivo é no fundo começar já a trabalhar e fazer esse lado formativo junto de outras pessoas que também fazem parte da própria associação. Lembrar que a direção são cerca de 23 pessoas, portanto 27 pessoas, e delas, muitas delas são jovens. Não é?
Continuam a aparecer ninhos de vespa asiática por toda a região do Médio Tejo, sendo que os concelhos de Tomar, Abrantes, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Cerdoal, Vila de Rei e Vila Nova da Braquinha aparecem à cabeça das preocupações. Tantos têm sido os avistamentos registados pelos serviços de proteção civil locais. É rara a semana em que não há notícia da retirada de ninhos. Nos casos mais recentes, como noticiado pela nossa redação, em Vila Nova da Braquinha e agora no concelho de Cerdoal, e tem estado em causa ninhos de grandes dimensões que albergam milhares de vespas, uma espécie invasora e potencialmente perigosa, até mesmo para os humanos. Aliás, em caso de alergia à picada destes insetos, as situações podem resultar no cenário mais trágico. Importa, pois, recuperar os alertas deixados por Ricardo Godinho, da empresa Enxame de Abelhas, especializada na captura da citada espécie. Fica o aviso para que não toque no ninho de forma alguma.
Maioritariamente, de uma vespa normal a vespa comum, a primeira coisa que relança é o tamanho do inseto, que é um inseto muito maior porte, com os tons muito mais pretos, e pode ser comparado com... existe uma outra espécie local, que já existe na nossa região desde há muito tempo, que também tem o mesmo porte, mas que tem uma cauda muito mais amarelada, em que em algumas regiões sempre foram conhecidos como os abelhões, mas é uma vespa, e é considerada a vespa cabro. Existe, no entanto, essa vespa asiática, que é uma espécie invasora, que já chegou ao território nacional há alguns anos, mas recentemente está tentada a atacar pela zona centro e cada vez a sua difusão está mais alargada, tanto num concelho de Tomar como nos concelhos vizinhos. Já houve vários relatos e avistamentos e destruições de ninhos. A maneira fácil de identificação é que o abdómen e a cauda é preta, com umas pequenas manchas amarelas no centro. Uma pesquisa rápida na internet, qualquer pessoa consegue descrever vespa asiática, aparecem inúmeras distinções e as suas características distintas, tanto a cor das patas, que também são negras. Existe ali uma série de fatores. Na identificação de esta espécie, quer seja um avistamento ou um avistamento no ninho, que por norma tem a configuração de uma pera, que costumam estar nas copas das árvores a cerca de 10 metros, 15 metros, dependendo das árvores. Essas bolas, esses têm o formato de uma pera, devem-se afastar, caso seja detectada, as pessoas não devem tentar de maneira nenhuma tocar no ninho, afastar o mais possível, contactar a Proteção Civil, os municípios, ou a Proteção Civil ou o município, que deverá reencaminhar, para ou alguém, no nosso caso de Tomar, temos empresas da zona e que vão também servir a outros municípios, mas todos os municípios devem ter algum tipo de ou protocolo com alguém ou técnicos próprios para fazer essa remoção. São extremamente perigosas, existe efetivamente vários relatos e casos de já picadas que matam animais e que conseguem, se houver uma reação um bocadinho mais alérgica no corpo de alguém, pode dar uma semana de cama, uma ida ao hospital, uma dor angustiante, ou em alguns casos, tal e qual como as nossas amigas abelhas, se formos muito, muito alérgicos, poderá chegar a casos terminais. Tentamos sempre evitar com a maior caução que exista contacto com o público, porque elas podem ser extremamente agressivas, e no caso de, por sem querer, matar uma e ficar com o cheiro dela, as outras que passarem por perto reconhecem a pessoa como um alvo e passam a atacar. Portanto, as pessoas, o aviso para a população deve ser sempre que, caso detecte um avistamento de alguma, avisar a Proteção Civil da zona que há um avistamento nessa área. No deparar-se com o ninho, deverão também contactar a Proteção Civil, mas no intuito de retirar o ninho com a maior urgência possível.
A tenda do Mercado Municipal de Tomar serviu de palco para a estreia da Festa do Marmelo, uma nova iniciativa de cariz solidário que visa ajudar as instituições do Conselho Nabantino que, recorrendo ao marmelo e à abóbora, oferecem diversas especialidades aos visitantes e, dessa forma, reúnem alguma receita que as possa ajudar no dia-a-dia. A ERTE marcou presença na abertura da festa, à altura em que Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, se congratulou com a criação de mais uma ação solidária para ajudar quem ajuda.
Já tínhamos uma festa, uma Feira da Laranja no Convento de Cristo e que tem o mesmo intuito, ou seja, quando surgiu a Feira da Laranja no Convento de Cristo foi para aproveitar as laranjas que lá existiam e que não eram aproveitadas. Aqui no fundo a ideia parte do mesmo, que é aproveitar o marmelo e a abóbora que é fruto da época e que muitas vezes acaba por não ser aproveitado da melhor forma, pelo menos a quantidade que existe no nosso concelho é tão grande que não chega para comatar a existência de tanto marmelo. E foi um bocadinho por aí, aproveitar o produto da terra, o que a terra nos dá, e criar uma festa que pudesse aproveitar esse produto da melhor forma, com doçaria, com salgados, que vimos aqui, com salgados, com sopas, com tudo aquilo que o fruto tem para nos dar. Portanto, o primeiro é sempre uma incógnita, saber se terá sucesso ou não. Eu creio que sim, porque, no fundo, o que aqui está implícito também é um evento solidário. Eu acho que as pessoas também, quando estão para ajudar, também se unem e em torno desse objetivo. O que é que eu acho que se destaca aqui nesta festa é um pouco isto. Tem a parte cultural, porque a gastronomia faz parte da nossa cultura e aqui está a doçaria portuguesa, não é? A nossa marmelada, os nossos filhosos, tudo aquilo que provém da abóbora e do marmelo, mas gastronómico. É um evento educativo porque também tem como fim reaproveitar aquilo que era desperdiçado e um evento solidário porque, no fundo, quem participa são instituições sociais, sem fins lucrativos.
E as receitas são para as instituições.
Exatamente, portanto, tudo o que venderem reverte para a própria instituição que, obviamente, utilizará essa verba para ajudar a sua própria instituição, portanto, ajudar aqueles que precisam.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Estava eu para me meter numa série de pontos de vista com a temática comum. Se eu fosse presidente da Câmara, bolhava por... Quando li um artigo no Jornal Templário da semana passada, a propósito de um funicular em Tomar que unisse a cidade ao Convento de Cristo, assim, tipo elevador da Nazaré. Voltou assim à Alice um assunto sobre o qual ouvi já uma data de ideias e soluções. Para dar mais uma chega, aqui deixo a solução mais simples e barata de manutenção que eu já vi. Alicante, uma cidade no sul de Espanha, na costa do Mediterrâneo, tem um castelo espetado no cimo de uma massa rochosa que se ergue quase a pique a partir da praia. Pois bem, fizeram um túnel horizontal, aí de 200 metros, e, lá ao fundo, puseram um elevador para uma dúzia de pessoas e que sobe até ao interior do castelo e dá para a esplanada. E pronto. Aqui fica a ideia que, por sinal, faz jus à prática templária da construção de túneis. E, afinal, aqui está o primeiro ponto de vista do se eu fosse presidente da Câmara, bolhava por...
Rádio F, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.